Saudações, amigos da Mestre SEO! Vamos começar mais um MestreCast, edição 56 do nosso programa aqui na Mestre SEO. E como prometido, né, vamos fazer o programa que já estava combinado já há mais de um mês, quando nós anunciamos o desafio da Mestre SEO, mais um desafio da SERP do Google. Mas antes da gente fazer esse programa especial aí com o grande campeão, vamos falar com o Fábio Ricotta, que está comigo mais uma vez para outro programa. E aí, Fábio, tudo bem?
E aí, que beleza? Tudo tranquilo, hoje um dia mais calmo aqui pra gente, pós-curso, né? Completamos aí 19 turmas. Cara, eu ganhei um bolo lá no curso, não sei se você ficou sabendo aí, meu.
Eu vi a foto.
É, então, o Ricardo Brandão aí, o Brandão pra variar, né? Teve a brilhante ideia, cara, de arrumar um bolo e botar velhinhas comemorando 10 mil seguidores, cara, que eu completei dia primeiro. Aí, foi bacana, ele falou lá umas coisas lá, eu quase chorei, gaguejei na hora do discurso.
Ah, tá brincando? Ninguém gravou?
Não gravaram, ainda bem.
Triste.
Se não ia pro YouTube, eu tava ferrado. Mas enfim, foi bem bacana, o pessoal perguntou bastante, eu acho que foi uma das turmas que mais, assim, tava dispostas a aprender e também expor experiência, sabe? Eu acho que isso teve bastante dessa vez. Então eu posso dizer que eu aprendi pra caramba com essa turma do curso. Eu acho que aprendi a se bobear mais do que eles nessa imersão que a gente meio que faz. Então foi bem bacana.
Maravilha, cara, que legal. Tem que estar chegando número 20, será que vai ter então, especial?
É um bolo de comemoração, né?
É, turma 20.
Legal.
Bacana. Show de bola. Então tá, vamos fazer então mais um MestreCast aqui, agora com o campeão do desafio, né? A gente vai falar com ele daqui a pouco, porque a gente tem mais um parceiro aqui para dividir essa mesa aí de debates para esse programa. A gente vai entrevistar o nosso campeão do desafio. Ele que muita gente tá falando que já tá de olho no campeão já tá puxando pro lado dele ali. Rapaz, tá de olho no futuro. E é o Maurício Zani que tá com a gente, né, Zani? Bem-vindo novamente ao MestreCast.
Fala, galera do MestreCast, beleza? E aí, Ricotta, Ick, beleza?
Bom.
Belezinha, Zani, tranquilo?
Vamos lá, né? Vamos entrevistar a fera aí que ganhou o desafio. Pouca gente sabe quem foi ainda. Surpresa, hein?
É verdade, né? Tem esse
detalhe. A revelação é aqui no cast,
revelação.
Mano.
Porque até hoje eu tava até conversando com o nosso colega Luiz Felipe Cota, ele veio falar, pô, quem que ganhou, cara? Vocês não divulgaram? Eu falei, não, a gente divulgou. Ah, mas eu não sei quem que é. Eu falei, então, mas a gente falou quem que era. Quer dizer, a gente não falou quem era, né? A gente colocou isso lá que teve um vencedor e tal.
Apenas ganhador.
Né? Então a gente vai falar com ele aqui agora, vamos dar as boas-vindas e as merecidas palmas ao campeão do desafio.
Palmas ao vivo, de verdade, cara.
Palmas ao vivo, parabéns. De verdade, aqui, ó. Não tem esse
parabéns,
efeito.
Mano. Parabéns, parabéns.
Então, por favor, a sua saudação como campeão de mais um desafio Mestre SEO, o jovem prodígio Vitor Gamarra. E aí, meu caro?
E aí, Ike? E aí, Ricotta, Maurício?
Tranquilo, meu?
Tranquilo, agora tô tranquilo, né, enquanto tava no desafio, não.
Eu ouvi falar que você tava fazendo turno de 48 horas, cara. Trabalhava no site 48 horas, dormia uma hora. 48 horas, dormia uma hora. Ouvi falar aí, meu. Que história é essa?
Não chegou a 48 horas, mas foi bastante, sim, principalmente no começo, pra pegar já top 10 no começo, já pra garantir ali, ó.
E falando como vencedor do desafio aí, cara, o que você espera, né, da tua vida daqui pra frente mudar? Se você já tá pensando em coisas maiores ou não? Ou se serviu pra você ter um impulso melhor na carreira? Ou se você descobriu que é isso mesmo que você quer fazer? Porque acho que o Ick vai comentar um pouquinho mais pra frente, mas você é bem novo. O que você sentiu depois que você falou ali comigo, né? Falou e validou, falou, Ricotta, fui eu aqui, ó, confere aqui, o site é meu. Sentiu depois disso?
Ah, cara, aí foi, sei lá, deu gosto de ver aquilo, né? De ter trabalhado e conseguido ganhar ali. E foi, nossa, foi muito bom pra mim, não só por ter ganhado os prêmios, tudo, mas por networking, contato, algumas técnicas novas. Por tudo isso, valeu o desafio e gostei demais por causa disso mesmo. Por causa
e de onde você é, Vitor?
Sou de Nazaré pessoal. Paulista, interior de São Paulo.
Onde que fica isso, cara? Pra quem não conhece, Nazaré Paulista.
Não fica muito longe de São Paulo e é perto de Atibaia, que é uma cidade mais conhecida.
Atibaia? Porra, tamo perto aí então, meu. Daqui a hora nós vamos fazer um churrasco aí na tua casa, então.
Não, vem. Pode vir.
Peça de comemoração, chama a gente.
É, quando a gente vai ali pra Itajubá, a gente passa pela Fernão Dias ali e passa do ladinho de Atibaia. Então, qualquer hora a gente dá uma passada aí, vai te visitar aí, meu.
Beleza, pode vir aqui.
Agora, como o Fábio comentou, né, acho que até uma coisa a gente já começar falando, né, Vitor muito novo, surpreendeu até pra muita gente que soube que o Vitor tava ali na frente, ia ganhar o desafio, e aí, depois que quem conhecia um pouco mais dele, saber que o Vitor, nosso campeão, tem apenas 14 anos de idade, cara, bem novo aí, e já conquistando um desafio.
Chutando bundas, né?
Chutando bundas.
É o Ronaldinho do SEO.
Com menção ao nosso Coca Gelada lá, chutando bundas. É uma grande surpresa. Eu queria até saber de você, Vitor, como é que foi, assim, como é que é pra você, tão novo, e se envolver com tanta gente já nesse mercado e participar do desafio e também ter essa... Como é que foi pra você o feedback vindo de fora, sabendo que você é tão novo, enfim, e também se você puder contar depois como é que você começou a se envolver com toda essa nossa área tão, tão precoce, assim.
Então, eu tô há uns 2 anos já fuçando com SEO aí, de um tempo pra cá eu comecei a trabalhar mais sério no negócio, comecei com o Google AdSense, e agora daí eu participei do desafio, conheci muita gente, assim, que eu só via nas redes sociais, assim, e pude ter contato com essas pessoas, aprendi muito, assim, com elas. E é muito bom isso, cara. É você ter contato com gente que fala ali, ó, fiz isso, não deu certo, faz isso aqui, alguma coisa assim. E também começar nessa área, assim, eu comecei com criação de site, e aí eu fui vendo que eu criava o site, tá, e daí? O que que fazia o site lá? Não tinha visita, não convertia, eu nem usava essa palavra ainda. Uhum. E aí, como que eu vou atingir a primeira posição do Google? Aí eu comecei a comprar aqueles criadores de meta tag avançada lá. Não deu certo, daí eu fui estudando cada vez mais, lendo artigo gringo, lendo a Mestre, lendo a Brasil SEO, vários outros, escutando podcast. Fui aprendendo aos poucos, mas fui aprendendo.
Então, tudo aí de Nazaré Paulista, você foi conferindo o que estava rolando na internet, gastou desde os 12 anos aí, brincando e se divertindo na área, e hoje você falou que você anda brincando bastante com a AdSense, entre aspas, né? A palavra brincar com a AdSense, acho que já não pode mais, né? E hoje a gente tem como convidado aqui um dos caras que eu mais respeito na comunidade de AdSense, assim, não só pelo valor, acho que o valor é o de menos, mas pela integridade, pelo coleguismo que sempre existiu com o Maurício Zani aí. E Zani, cara, o que você vê, assim, de um... Desculpa o palavreado, não é rebaixeiro não, Vitor, mas de um moleque, um cara novo, tipo, despontando no mercado. Quando você soube aí que ele tinha ganho, que ele tava na primeira posição e falou, meu, agora ninguém pega mais o Vitor ali. Que até onde eu sei, você já sabia que ele era o cara por trás do primeiro domínio, né? Do domínio em primeiro lugar. Como é que você viu isso aí, Zani?
Eu fiquei bem feliz, assim, principalmente, assim, por ele ser novo. Então o negócio não deixa de ser legal de você ver que cara que começou aí com 12 anos e tal e já tem um conhecimento tão avançado. Isso também demonstra, assim, como... a comunidade, todos os blogs SEO, muito a Mestre SEO, deixou o conteúdo de fácil acesso para todo mundo aprender. Então, quer dizer, tá aí, o desafio é uma prova de que o conteúdo passado, aplicado, funciona, dá resultado. Então ele nada mais é que um belo exemplo aí do trabalho que todo mundo fez. Muito, muito mesmo a Mestre fez, e é bem legal, principalmente por ele ser bem novo, assim. Eu comecei a estudar, assim, SEO novo, acho que Ricota também, não tão novo quanto ele, mas
novo.
Isso é interessante pra nós, né, pra quem começou aí, sei lá, eu não sei com que idade você começou, mas eu comecei com uns 18 anos, então... Tá certo que é longe de 14, mas não deixa de ser, assim, pra nós espantoso, né, chegar num nível de conhecimento suficiente para concorrer com vários caras feras que estavam lá no desafio da Mestre. Uhum. Eu sei de muita gente bastante competente que estava lá, estava competindo, e ele realmente conseguiu ficar em primeiro, ficou por vários dias, né? Uhum. Eu acho que durante uns 15 dias em primeiro lugar, então foi bem legal, além não só de fazer um trabalho de SEO legal, o site estava muito bem desenvolvido, o conteúdo estava muito bom, as estratégias que eu tenho certeza que ele vai comentar, que ele usou, foram geniais. Teve algumas assim que eu falei, uau, assim, não acredito que ele fez isso, tipo, passou na frente de muita gente. Achei muito legal, fiquei muito feliz por ele. Eu já conheci o Vitor já desde, acho que, de setembro do ano passado. A gente começou a conversar pelo Talk e tal, para falar um pouco sobre AdSense e tal. E acabou que ele é muito curioso, ele sempre com quem ele conversa, ele quer saber mais, ele quer aprender mais. Eu acho que esse é um ponto que foi determinante para talvez ele vencer o desafio, essa curiosidade de querer aprender mais, de, sabe, não dizer, ah, eu sei isso, eu sei aquilo. Eu acho que é a humildade aí para ouvir o que todo mundo sabia e ler em vários blogs e aplicar tudo aquilo que ele ouviu e aprendeu ao longo desses anos, tá aí o resultado, né? Eu fiquei bastante feliz e é uma grata surpresa ter uma pessoa dessa idade, assim, como você falou, igual um moleque, mas que manja muito, assim, que tá no caminho bem legal e, pô, é um baita exemplo, né, pra todo mundo. Nossa,
eu acho que você usou a palavra certa, é um baita exemplo, Zani, porque a gente tá num momento que eu acho que posso falar isso, que eu conheço bastante gente da área, né, a gente tá em um momento que todo mundo reclama da falta de tempo, da falta de oportunidade de aprender, e vem uma pessoa tão nova que, meu, caça e tudo mais e faz acontecer, né? Põe o site lá na primeira colocação, na frente de todo mundo, independentemente do método, independentemente do jeito com que ele optou por fazer a primeira colocação. Ele teve o trabalho de criar um projeto em paralelo da vida dele, porque, até onde a gente sabe, né, Victor? Você estava de férias, né, das aulas, tá certo?
Tá.
Então, tipo, o cara podia estar lá jogando videogame com os colegas, jogando um Call of Duty da vida, um Battlefield, ou jogando bola, ou qualquer coisa, e o moleque falou, não, meu, vou ganhar esse desafio, entendeu? Então, eu acho que é mais um exemplo, mais uma inspiração aí que a gente ganha no dia a dia pra poder ter uma bela motivação, sabe? Você que tá escutando e tá falando, putz, cara, eu trabalho o dia inteiro, eu estudo à noite e não daria pra eu participar. Cara, eu acho que a questão é vontade, a questão não é tempo, sabe? Acho que tempo você arruma quando você tem vontade. Acho que o Vitor foi mais uma prova. Ele tinha o tempo, mas ele podia, era mais interessante ficar brincando aí durante as férias do que fazer no SEO, então... eu acho que serviu muito de exemplo. Agora, uma curiosidade, Victor. Quando que você decidiu entrar no desafio? Você pensou e falou assim, meu, eu vou entrar no desafio pra ganhar ou vou entrar no desafio pra ver no que vai dar? Qual que foi a tua ideia?
eu entrei e eu pensei, não, vou entrar pra ganhar. Mas, assim, eu queria ganhar, mas eu nem fiquei falando isso. Entrei pra ganhar, mas não sabia o que ia dar, entendeu? Então, eu tentei ao máximo e consegui, né?
Ah, legal, meu. E a estratégia aí agora, né, Ike? Acho que a gente já pode começar
Podemos.
A cutucar um pouquinho no vespeiro ali, né?
Boa. Eu só ia só citar pro ouvinte, né, que já sabe, porque acessa o post, mas o endereço do site dele que ganhou foi o Zunonti Katipsoi, né? É o termo invertido, né, com os nomes invertidos, né, o sobrenome, vamos dizer assim, primeiro. E esse foi o site.com, né? Esse foi o site que o Vitor escolheu, trabalhou e venceu o desafio.
E eu acho que a primeira pergunta vai em cima disso que o Ike tava falando. Meu, quando que você teve a ideia? Eu acho que ninguém teve essa ideia, né? De pensar na keyword invertida, de pegar o nome e ser invertido. Você perdeu o timing de comprar o domínio exato ou você já foi direto na keyword invertida? Você sabia que, tipo, o Ricota vai escolher alguma coisa com dois termos aí e eu vou pegar e vou fazer invertido. O que você bolou aí? Porque eu, particularmente, assim, tem nichos no mundo, vamos dizer, mundo real, talvez não seja possível, né? Você inverter, assim, vendo bicicletas para bicicletas vendo, né? Ficaria estranho. Mas aqui no desafio valia e era um... Provavelmente contou como um diferencial aí pro Google te posicionar bem, digamos assim. Da onde você tirou essa ideia? Foi falta de opção ou foi já pensado previamente?
Foi falta de opção mesmo. Daí depois eu vi que não consegui, que o cara lá registrou. Daí sobrou, não tinha mais nenhum já, tinha só .it.br. Aí eu preferi um .com invertido mesmo. E não foi pensado antes. Eu lembrei de um domínio do ano passado, do Novembro Chuvendos. E daí eu pensei, fazer assim...
Teve um no ano passado, se eu não me engano, cara. Agora, você falando mesmo, teve um no Vênus Chuvenus, que alguém botou Chuvenus no Vênus, acho. Ponto realmente, ponto. Cara. É. O cara pegou invertido, até foi até estranho. E deixa eu te falar, você hospedou então, você subiu um WordPress lá, essa foi a ideia. Fazer WordPress pela velocidade ou por mais alguma coisa? O que que... Você já mexe com WordPress? Como que é?
Já mexo com WordPress, consigo dar meus pulos nele lá, editar tudo que eu preciso, assim. E aí eu, nos meus sites, assim, eu uso todos em WordPress e preferi ele. Mesmo porque tem uma flexibilidade muito maior, né, em SEO. Você consegue modificar tudo ali e contar com gerenciamento de conteúdo muito mais fácil.
Em termos assim, beleza, você subiu o site, montou lá o domínio. O que você pensou em fazer em termos de conteúdo? Porque eu acho que você foi um dos poucos que investiu legal em conteúdo, né? Não eram conteúdos jogados, né? Qualquer coisa, mas pelo contrário, vinham coisas até que interessantes. Acho que você foi bem criativo, bolou algumas coisas diferentes. Se não me engano, você colocou vídeo, colocou áudio, fez um videozinho bem engraçado do Catipsoy lá, não sei se foi você que fez mesmo e tal, mas, assim, até o rodapé foi legal. Quando eu vi o seu site pela primeira vez, tá lá rodando no CMS dos deuses maias, tipo, cara, teve uma boa criatividade ali no conteúdo. O que você se inspirou aí pra conseguir fazer? Você fez até PDF, isso, lembrei, quando eu vi no teu site ali, você fez até PDF, né, meu?
Podcast.
Isso aí foi ideia do Zani, ele me deu essa ideia aí de fazer um PDF, não tinha testado, colocamos um PDF lá e vamos ver no que vai dar, né?
Aí. E a questão do vídeo aí, você que mesmo que fez aquele videozinho?
Eu fiz, eu acho que dois vídeos, daí eu juntei no Movie Maker lá, coloquei um slide de imagem e coloquei qualquer coisa só pra ter o vídeo mesmo. Mais pro Google do que pra ser engraçado, sei lá.
Eu me diverti na hora que eu vi o vídeo, tenho que dizer isso aí. Mas e aí, o que você tem aí pra perguntar pro nosso Vitor aí sobre o sitezinho dele?
Eu queria saber até um pouco dele, como que ele se programou no sentido de publicações, já que a gente tá falando do conteúdo, né? Tem bastante coisa aqui. Ele publicou algumas coisas de cara no começo do desafio e depois foi postando com mais espaço de tempo, assim, né? Como é que você se organizou e como foi essa parte de pensar conteúdo no sentido de vou variar um texto, vou fazer um texto diferente, agora vou quem sabe, um vídeo? Porque você foi olhando os outros sites para ver o que, que de conteúdo eles estavam colocando. Como é que você trabalhou o conteúdo no seu site do desafio?
Eu fui fazendo aleatoriamente mesmo. Primeiro eu fiz uma página estática na home, para não deixar duplicar os posts ali, para não gerar muito conteúdo duplicado, eu preferi. Só que daí eu perdia o QDF, né? Eu não tinha vantagem pela atualização da página. Eu resolvi voltar e colocar a estrutura do WordPress normal, só que com os resumos dos posts. Assim eu não gerava conteúdo duplicado entre o post e a página inicial e categoria. Aí eu consegui que o Google me desse vantagem pela atualização da página, porque tinha data ali, e me mantive... Eu fui atualizando o site aleatoriamente, que eu ouvi muita gente fazer foi criar também um monte de tag e duplicar conteúdo entre essas tags, que eu acho que não ajudou em nada, só atrapalhou. E também o que eu fiz foi colocar um conteúdo estático em cima do loop dos posts. Assim eu consegui ter um conteúdo ali que se diferenciava das categorias e que focado ali e até ali onde eu coloquei o vídeo, na home. Foi isso mais ou menos que eu fiz e o conteúdo, assim, não teve data, eu fui fazendo quando dava, postando e quando dava mesmo, quando dava na telha de postar.
Boa. E você, Zani? Cúmplice.
Como é que você entrou nessa? Porque, ele já falou que você ajudou ele.
Como é que
você
entrou de gaiato nesse
ele navio? Ele já falou
aí
que você ajudou.
Não, não. Sugestão do Zani. Não me comprometam, hein? Não me comprometo, não sei de nada. Eu nego. Não, eu só dei uma dica ou outra pro Gamar de longe. Ele fez todo o trabalho aí. Eu só dei um espetáculo, né? Eu falei, já que ele tá no desafio, ó, testa isso aqui, testa isso aqui. A do PDF ali foi uma ideia diferente aí pra dar uma melhorada no conteúdo e tal. Uma coisa que eu achei bem legal no desafio que ele fez antes de todo mundo foi botar as estrelinhas lá na SERP, né?
Onde você puxou essa ideia aí, Gamarra? De botar as estrelinhas aí pra chamar atenção. Porque é, realmente, foi o primeiro que eu vi aí botando. Você sentiu aí uma diferença, a galera falando mais aí, se acompanhando de longe, né? Não sei, poucas pessoas sabiam que era você, né? Acho que eu fui saber na última semana só, que era você que tava na frente do Zunantica.com. Meu, quando você botou a estrelinha, eu acho que o povo foi a loucura, não foi? Eu fui, pelo menos no trabalho. Falei, nossa, os caras botaram estrelinha agora, vixi. Acho que começou com o quê? Uns 10 votos, aí alguém foi e te copiou. Aí você começou a subir os votos também, né? O rating e tal.
É, eu comecei com essas estrelinhas aí. Se não me engano, tinha um cara, só que ele tava dentro de um post dele, que tava lá no fim do Google, lá na pesquisa. Daí eu pensei, vou colocar no meu site, né? Vou tentar subir um pouco o CTR na SERP para ver se eu consigo, mesmo que com poucos cliques ali, pessoal que não sabe fazer, ou pelo menos quer ver como é que eu fiz, eu conseguia subir esse CTR e ser beneficiado pelo Google. Por causa do CTR mais alto, pelas estrelinhas na SERP.
É, comentar só que foi bem legal, né? Ele ter saído na frente aí, né? Igual vocês falaram, daí a galera depois copiou. Outras coisas que eu achei legal que ele fez de diferente ali foi com base no conteúdo. É, tava bem diferente do resto do pessoal. O cara que tava mais concorrendo com ele, acho que era o Mensagens Diárias, né? Isso. Que não tava investindo nem um pouco em conteúdo. Tava um conteúdo bem fraco. E acho que foi aí também que pega, entendeu? Uhum. É, eu acho que o cara focou mais em link building, não sei, esqueceu do conteúdo e aí na hora de competir ali não aguentou. Então acho que foi interessante. É, algumas coisas que ele fez durante o caminho de chegar em primeiro lugar, ele mudou toda a estrutura. Eu falei, nossa, esse Gamarra é louco, ele vai cair, porque ele tava bem ranqueado. Teve um dia que ele estava em primeiro e aí ele mudou tudo, ele mudou muita coisa no layout. Eu achei que o Victor ia cair pelas modificações que ele fez no HTML do site, mas pelo contrário, na verdade ele manteve e acabou subindo e de lá não saiu mais. Então achei bem legal ver isso assim na prática. Assim, às vezes a gente fica com receio de mudar completamente o site e tal. Mostrou que nesse caso aí não houve nenhum problema.
Mas aí eu fico com o meu questionamento, né? Até pergunto pro Vitor o que, que ele acha e depois se vocês quiserem opinar. Mas, ô Vitor, você acha que você ganhou porque você tava com um bom conteúdo, tava bem estruturadinho, ou porque você fez um link building mais arrojado que a concorrência ali?
Ah, foi pelos dois, né? O on-page dos caras, os caras não otimizaram muito, assim, velocidade, esses fatores aí, eles deram muito pouca importância para eles, né? E eu fiz tudo isso. Otimizei a velocidade, otimizei, fiz cachê, fiz tudo. E daí eu fiz um link building mais fortinho um pouco, né? Que os caras fizeram.
Em termos de link building aí, o que, que você aprontou? Comenta pra galera aí que, se quiser, né? Até teve a oportunidade de tirar um relatório antes, né, de acabar o desafio. Eu tirei um relatório lá do teu perfil de backlinks e tal. E o que, que você pode comentar pra gente aí que você pensou de estratégia e que você correu atrás ao longo do
guest post mês? Guest post foi arrasador, sim, foi o que mais funcionou. E esses guest posts eu consegui em site de amigo, consegui link em site de bar também, que eu achava que tinha perdido valor, mas no fim, um dia lá eu ganhei um link de uma sidebar lá, o site foi para primeiro, acho que link de sidebar também ajudou bastante. Que em footer também, link em footer funcionou também.
Em termos assim, você tentou, que estratégia mais assim, você falou, meu, vou ganhar link de todo mundo que eu consegui, ou você se preocupou em, meu, tem algumas pessoas-chave aqui que eu conheço que tem site, eu vou atrás desses caras. Como é que você fez para você correr atrás de outros lugares para igual você
no falou começo que... De onde eu conseguia link, eu ganhava o link. Qualquer lugar, qualquer site spamado aí, eu tava metendo o link lá. Mas depois chegou no meio, aí eu fui focando cada vez mais em qualidade de link, mesmo porque eu não queria dar uma bandeira lá muito grande lá. Eu consegui um link numa sidebar de um site lá que tinha 37 mil páginas indexadas, né?
Nossa.
Aí eu ficava com medo, ganhava o link, ficava com medo, aí eu dava uma parada, daí depois eu ganhava mais 1000 links, mais uns 30 domínios, e depois eu voltava, parava um pouco. Daí quando chegou na última semana, eu parei mesmo de link build, eu fui só link bem de qualidade, guest post mesmo. E aí sim, me mantive.
E como que você arrumou esses guest posts? Você escreveu o que pros caras?
Verdade, boa.
Você falava que você tava concorrendo a um desafio, não falava? Ou você falava, meu, eu vou te dar um conteúdo bom na tua área, no teu segmento, mandava pros caras e lá no meio, ou você falava que você era o autor do site do Catipsoy, que como é que era o esquema? Porque eu particularmente não cheguei a ver um exemplo de guest post aí que você fez, mas conta melhor então, pra quem também não viu.
Eu usei no site Blogando com Facilidade lá, de um cara lá, que eu tava ajudando ele com o page, e daí eu fiz até um guest post falando por que participar do desafio da Mestre CEO. Daí eu dizia assim, para você participar, se você participar, você pode aprender mais de SEO, melhorar seus blogs, essas coisas. Principalmente em blog de blogagem, assim, eu consegui link, assim, fazendo post desse tipo.
Quantos guest posts, mais ou menos, você conseguiu?
Uns 40, uns 30.
Por aí. Caramba!
Em um mês?
É.
Por um mês, cara. Caralho. Pouco mais de um mês, né? Desafio teve um mês e pouquinho, meu, mas impressionante.
Em termos de guest, assim, em termos de links que você ganhava de sidebar e tal, o Anchor Test que você usava era o quê? Você tentou variar? Você tentou só focar com a tipo só ISO num tick, Word invertida, URL?
Clique aqui, é tudo isso que você falou, tinha os cliques aqui no meio e tinha também imagem sem texto âncora, sem alt.
Isso. De propósito mesmo, você pedia pra variar.
Uhum.
Você não, e por que você não confiou e você não foi direto, seco no Catipsoys ou no T? Tem algum motivo?
Medo.
Medo? Por quê? Agora, mal lhe pergunte assim, o medo do quê? Assim, de você ter ouvido alguém falar que isso aí podia dar problema? Ou você falou assim, meu, eu já vou tentar numa estratégia que talvez seja mais certa? Ou...
É, foi por isso e também foi por um blog que eu fali aí uns tempos atrás aí. Só âncora exata e no fim fui cair, despenquei, sumi.
Essa era a experiência que assim, a gente tava buscando, tipo, então você fez já algo no passado que lhe condena, né? E não quis repetir a mesma coisa, então, foi mais ou menos isso.
Foi.
Legal. Mas você já fez em outros blogs teus, então você foca esse tipo de estratégia de mesclar o texto âncora aí e fazer o máximo de variações possíveis para você conseguir funcionar.
Cada, sei lá, 5 links, 2 variados ou 3 variados.
Entendi. Entendi. Pô, legal.
Uma estratégia de link building que o Victor me contou, que eu falei, nossa, genial. Ele começou a conversar com o pessoal que tava desistindo do desafio, né, Victor? Como é que foi isso daí?
Eu tinha alguns contatos de alguns caras também que estavam desistindo do desafio. E daí eu pedi 301. Os caras, às vezes, ofereciam alguma coisa lá, uma análise on-page num blog de um que o cara tava começando de AdSense lá. É. E daí eu conseguia esses 301, consegui uns 5 ou 6, 301 e deu um gasto também. Tinha site que tava na primeira página, chegou a primeira página e mesmo assim eu consegui o 301.
Você não quer comentar quem que desistiu, não?
Ah, não, melhor.
Nome aos bois, não?
É.
Não.
Porra, cara. Vocês, fanfarrões, 06, 005, 08.
Desisto, capitão.
Desistiram aí então, né? Que bonito e tal.
Senhor, desiste, senhor! Eu não desisto! Senhores, estão fazendo o seu coordenador muito feliz, senhores. Muito obrigado, senhores.
Mas é uma estratégia... Eu creio, Victor, que é uma estratégia super válida até nos dias de hoje, assim, se estendendo um pouco, né, se possível, comprar domínios e tal, redirecionar, transferir conteúdo e tal. A gente já fez algumas experiências com isso e é super válido. Acho que é muito de você descobrir quem já desistiu do mercado, né, como você mesmo deu o exemplo, quem tá desistindo do mercado, seja de qualquer mercado que for, tentar fazer alguma abordagem, porque normalmente a pessoa topa, né, a pessoa não vai fazer mais nada, já investiu no domínio, já fez o que tinha que fazer, às vezes no mundo real, com uma grana ali, você consegue comprar bastante conteúdo, em muitos casos de qualidade, e conseguiu 301 ali bacana, né, então, não sei se você já fez alguma experiência fora do desafio assim também.
Fora do desafio eu não fiz, eu tinha dois sites meus, dois blogs que daí os dois falavam do mesmo nicho, eu tava linkando de um pro outro, mas daí no fim eu resolvi dar o 301 e juntar as forças ali.
E aí, que você teve de resultado? Melhorou mesmo ou não?
Melhorou, mas as fontes dos links ali eram mais ou menos as mesmas. Então não deu muito resultado.
Entendi. Mas você acha uma estratégia mais segura depois disso? Ou não? Ou não teve nada a ver? Você juntou simplesmente por tentar aumentar a força?
É, foi tentar aumentar a força mesmo. Entendi. Foi porque o Google via aquilo como site relevante para aquilo, e daí ele se juntou ao outro e então a força daquele passou para o outro.
Falando ainda da ferramentinha que a gente fez, né? Eu tava comentando um pouquinho antes da gente começar aqui, eu falei pro Vitor, não sabia. A gente fez uma ferramenta para monitorar quem tava posicionado no começo, né? Para ver o site que ia aparecer em primeiro lugar, chegar no final das contas, no dia 15, né? E a gente saber quem, da onde que o cara surgiu, né? E primeiros dados que a gente tem são do dia 12 do 1. Né, acho que são dois dias depois do desafio. A gente teve a ideia quando a gente lançou o desafio. Eu falei, meu, vamos fazer uma ferramenta para monitorar isso aí. E aí o Ronaldo Bause lá, o Pinduca, montou pra gente dentro da Mestre. E ele mesmo, né, montou isso aí no horário dele e tal. E, pô, foi sensacional. Acho que a gente tem uma ferramenta agora para monitorar qualquer SERP. E logo de cara, a gente já viu aqui o Vitor, ele tava em terceiro lugar no dia 12. E a primeira mudança de ranking dele foi já no dia seguinte, no dia 13, ele colou, né, acho que o domínio.com no final das contas, que tava em primeiro, que ranqueou rápido pra Catipsoides 1-1-T, ele depois caiu pra quarto, daí o Mensagens Diária e o Vitor, né, com o 1-1-T e Catipsoides, que Word Invertida, travaram uma guerra ali gigante, os dois lá em cima e todo mundo pra baixo mudando, né? Eu vi muita gente oscilando, teve coisa de agregador, teve respostas, tipo, site que não era do desafio, mas um que eu achei muito relevante, não sei se você viu, Vitor, que entrou no meio da jogada aí, foi no dia 15, cara. Foi um domínio com 1, 2, 3, 4, 5 traços, cara. O que vocês têm a dizer, vocês, Anny e o Vitor? Tipo, o cara chegou a colar, ele ficou muito tempo ali no top 4, se eu não me engano, top 5. E foi o único domínio com muito traço que apareceu por aí. Não sei se vocês têm alguma coisa relevante pra falar.
Então, esse domínio foi, assim, eu acho que ele só teve força. Porque quando você, que nem eu falei no outro podcast que eu participei lá no SEO Core, uh-huh. O Google tava negritando todo o nome do domínio dele, todo o domínio dele ali. Apesar dos traços, mesmo assim ele negritava. Entendi. Então ele reconhecia aquilo como um sinônimo, alguma coisa assim. Então esse domínio seria mais ou menos exato. Diferente de cara que registrou Catipsoides 1-1-T com um E só. Esse um E aí ele não negritou e não deu como sinônimo, sei lá.
Entendi. Boa abordagem, eu não tinha... tinha reparado nesse detalhe aí. E você, Zani, achou estranho o domínio com 5 traços aparecendo aí? Porque, querendo ou não, a gente não escuta falar que vários traços
então,
ajudam, né?
Eu não achei estranho.
Você ficou sabendo quem que era por trás desse domínio? Eu não sei.
Não conheço. Nos não, nichos sim. Que eu atuo, eu já competi com muita gente que, não com tantos traços assim, mas pelo menos até 3 traços. Eu já competi com caras assim, eu já tive essa percepção de que o Google ele não tira força ou ele não acha que é menos relevante por ter mais traço, apesar de algumas pessoas por aí dizerem que não é bem assim, que tira força, ou dizerem que esse é um tipo de domínio de spam, né, já ouvi falar, não é o caso, o Google, né, não trata assim. Eu já tive experiências com domínios com um traço bem bacana, funciona. Mas igual o Victor falou, isso, a observação dele foi
do Félix,
foi legal.
Mano. É um cara no Twitter que eu vejo tweetando de vez em quando, Alexandre Félix.
Ele conseguiu uns links muito bons também. Conseguiu o link no Vida de Programador, Vida de Suporte, conseguiu em alguns fóruns. Eu acho que isso foi até mais do que o domínio mesmo dele.
Eu, particularmente, Zani, eu nunca vi muitos domínios assim, não, nos nichos que eu trabalho, cara, que os nossos clientes estão, ou no mercado americano, é muito raro,
não,
assim.
Muitos domínios, não, mas eu já competi com alguns, assim, não é uma coisa, né, que você vê, até mesmo porque pouca gente que teve ideia. Eu tô vendo aqui, ó, na SERP, ele tá em segundo, tá?
Ainda tá.
tá em segundo, e o terceiro, quarto, quinto. O sexto lugar tem um traço.
Uhum.
Então tá aí, ó, numa SERP com 10, a gente tem pelo menos dois com um tracinho aí. Então quer dizer, não é, o Google não tira relevância e ele tá acostumado, domínios com um traço, sim. Eu já até considero normal. Agora foi uma grande surpresa isso aí com um monte de traço. E que legal, né, cara? É por isso que o desafio da Maestra é muito legal. Porque a gente tem essa percepção, às vezes a gente pensa, pô, será que funciona? Não. Tá aí, né? O cara fez provar que funciona.
E ô Vitor, você tava comentando um pouquinho antes aí, deu até te interromper de novo, que esse cara até ganhou vários links bons, né? E quem sabe um pouco desses links também tem ajudado ele ficar ali em cima. Não sei se você tem a mesma ideia. Eu acho que eu não sei quanto que cada um dos participantes investiu em link de qualidade e tal, mas pelo que você falou que ele recebeu bons links, pelo jeito ele trabalhou legal também, ele foi muito, muito próximo aí do que você estava fazendo.
Ele conseguiu grande número de links, mas não um grande número de domínio. Ele conseguiu link em sidebar, em assinatura de fórum, essas coisas ele conseguiu. De sites bons, isso de sites que um post tem 300, tem 500 retweets, entendeu? Então era um site bem forte que deu link pra ele. E no Vida de Programador, lá ele fez uma tirinha ali de SEO e...
Foi ele?
Foi ele.
Foi muito legal aquela tirinha. Até eu acho que eu mandei, não foi nem... Eu não queria nem sacanear o desafio, porque eu não queria nem mandar nada, né, referente ao desafio no meio tempo, pra não falar depois, o Ricota defendeu alguém, né? Mas aí quando eu vi a tirinha, metindo lá no Face e tal, depois que eu vi, cara, que tinha uns links pro Catipsoy lá no meio, eu falei, caramba, até aqui os caras tão, meu... Então,
tinha um link meio maroto lá na sidebar também.
Foi bem curioso, assim, de ver isso. Aí acompanhando ainda as datas, né, aqui que eu vi, o cara do Mensagens Diárias, meu, ficou por muito tempo. E você tava com medo, assim, por acaso, do cara se manter, do algoritmo não ver que você tava fazendo o melhor trabalho ou não? Você tava... Porque você só foi aqui na ferramenta que a gente conseguiu ver, né? Você até falou que teve uma noite que você foi, conseguiu subir e tal, mas como a gente pega uma vez por dia, não pegamos precisamente esse momento, mas a partir do dia 24 aqui pra gente, você assume a primeira posição. Até o dia 23, você tava desconfiando do Google, tava achando que ele não ia aí te dar mais privilégio e tirar o cara de cima de você ali por causa do domain authority dele ou não?
No começo eu achei isso, daí só que depois que eu passei ele uma vez, eu falei, não, dá pra passar. Só que daí eu fiquei com medo de subir e daí o domínioexato.com me passar. E esse foi meu medo no final. Eu não tava mais com medo daqueles outros lá, eu tava com medo mais do .com exato lá, que tava com poucos links, mas tava lá posicionado.
Entendi.
Esse eu acho que seria a maior ameaça ali, mais até que o Mensagem Diárias.
Entendi. O Mensagens Diárias eu vi que ele apelou muito pro próprio domain authority fazer uma linkagem interna mais forte, né? Ele usou da mesma estratégia, talvez, por não ter a keyword no domínio, assim, também. Ele continuou fazendo umas pequenas estratégias só de link building para aquela página e mais tentando aproveitar, pelo que eu vi, né, na época, deu uma sondada, tentando aproveitar aí do... Digamos, da linkagem interna só e nada de nada diferente, assim, né?
O que eu acho que algumas pessoas também fizeram, eles confundiram o bot. O cara pegava, tava ranqueando a home pra Catipsoys não ter, mas ele linkava pra categoria com essa âncora, linkava. Aí é um erro, sei lá, básico que...
Erro de arquitetura, né?
Uhum. Isso aí é um... Eu acho que isso aí prejudicou bastante. E daí um fez, e daí eu acho que o pessoal achou que era por isso que o cara tava ranqueando, um monte de gente foi fazendo.
Entendi.
E aí eles foram dispersando essa relevância pra palavra entre as páginas do site. Era capaz do Google ficar confuso ali, sei lá, tirar a relevância da principal.
E você falando entre páginas, assim, né? Na época, dando uma olhada nas suas top pages ali, deu pra ver que você não usou só home como foco, não, né? O que você tem a dizer aí dessa curiosidade aí do nicho aí, do trabalho que você fez?
Então, eu usei algumas outras páginas Tinha uma página de infográfico, se não me engano, que eu consegui uns 4 ou 5 links bons, e que eu linkava pra home, linkava pra algumas outras internas ali. Eu não focava também, né? Porque é meio estranho até você ganhar link só pra sua home, com uma âncora bem semelhante na maioria das vezes. Então eu fui nas outras páginas também, tentando fortalecer a home.
Legal. Então você continuava sempre fazendo link building para páginas internas e dentro dessas internas referenciava a tua home com a keyword lá, o Catip Sois Ununti. Seria isso.
Uhum.
Oh, legal, isso. Legal. E tem mais alguma coisa aí? Eu acho que a gente meio que explorou o que você fez de tática. Tem mais alguma coisa que você quer comentar diferente aí que ninguém pegou e que você fez que você tá rachando de rir ainda que ninguém descobriu?
E o lado negro, né? Tem, não é falando. Teve nada?
É, eu acho que lado, meio que lado negro, assim, ele abusou um pouco, mas eu acho plausível aí, até em vários nichos. Eu acho que ele não passou do limite. Não sei, você considera que ele passou do limite, Ike? Acho que não.
Não vejo, mas é que sim, é legal.
Falar que link de sidebar, de parceiro, não sei o que pode ser punido.
Fazer esse comentário no sentido de sim, era uma coisa até que eu ia comentar antes, é muito bacana ver, no caso, e até falar pro ouvinte prestar atenção nisso, que como que o Vitor, ele não se ateve a uma tática simples, só que a gente tá acostumado, né? Ele realmente variou, ele realmente explorou tudo que pode ser feito, né, vamos encarar como um projeto, né? Ele realmente variou todo o trabalho dele, ele buscou ser criativo, buscou não ficar mais na mesmice ali do trabalho comum, né? Então eu acho que ele se sobressaiu também, né, muito por isso. Então eu acho que no caso do desafio, já que é uma experiência livre, né, um trabalho livre, acho que é válido também fazer uma exploradinha aí do lado mais obscuro, né? Então
E ele explorou muita coisa em conteúdo também. Você tinha um joguinho, né? Tinha um joguinho. Sim. De Catip Sois Ununti. Você forneceu, né, o conteúdo em PDF, que foi uma ideia que eu dei. Eu vi aqui até que tem um podcast, não sei se chegou a fazer, ou só é o post ali.
Foi o que eu fiz lá, o SEO Core, que eu participei lá no outro podcast.
Ah, mas daí. Ah, foi durante, né?
Foi durante, daí eu coloquei. Aí.
Quer dizer, você estava fornecendo uma série de conteúdos tipos de conteúdo diferente, explorando vários tipos de link building, não só uma estratégia ou outra, mas eu vi que você comentou que guest post aí foi onde você botou mais esforço. Eu acho que, né, pô, o link de guest post é um dos melhores links que tem para você tomar, um dos links mais naturais. E acho que foi bem legal, explorou a questão de aumentar o teu CTR na SERP, conseguiu o 301 de outros domínios. Eu achei genial isso, porque o domínio era extremamente relevante, com palavras-chave e tal, que já de repente o cara tinha feito algum tipo de link building diferente, que você não fez, conseguiu toda essa força pra você. Eu acho que, cara, você foi genial, conseguiu... explorar tudo que tinha para explorar, e tá aí o resultado, né? Venceu porque fez um trabalho impecável aí, né? Achei muito legal.
Eu poderia dizer assim, igual nos outros desafios, falar assim, meu, o cara ganhou porque ele não pecou, mas acho que foi além disso, né? O Vitor não pecou, pensou muito bem, pensou como alguém mais trabalhando num site como um todo, olhou a arquitetura, pensou em conteúdo, pensou no link building muito bem pensado. Não são todas as pessoas que já pensam, meu, vou fazer variação de texto âncora. Isso eu falo mesmo, sabe, Vitor? Conhecendo muita gente pensa, meu, preciso ganhar texto âncora, preciso ganhar link, e o que vier é lucro. Não, acho que você ponderou bastante, trabalhou bem. Eu sei que no mundo real as coisas são um pouco mais diferentes, não é tão fácil, mas você tem na mente, você já testou e você sabe qual que é o caminho, entendeu? Então eu acho que você não fez só o básico, não. Acho que você fez o básico e mais um pouco, e por isso que você tirou aí primeiro lugar, ganhou o desafio, sobrou até, eu acho. Então
também acho. Fez um trabalho muito profissional, assim.
Muito
foi algumas ideias, igual eu comentei, algumas ideias assim que... Assim, de espantar até quem trabalha, espantar eu, que estou há muito tempo trabalhando com isso, e falei, poxa, que legal. Você vê como o SEO é criatividade, né, cara? Você vê que às vezes não é seguir aquela receitinha de bolo só, você tem que ter a sacada, principalmente quando você está num nicho que é bem concorrido, que é o caso do desafio da mestre.
E a pergunta que não quer calar, meu, agora da vida, o que você vai fazer? Você vai se expor mais? Você vai ficar quieto aí? Você vai... O que você pretende fazer pegando aí essa... esse sucesso aí, querendo ou não? Você já saiu no SEO Core. É, um abraço até pro Gaspareto, né? É, nosso amigo aí. Fez até um guest na Mestre recentemente, ganhando um linkzinho ali pra ele. Você saiu agora no podcast da Mestre, vai ter tua foto, vão ter teus dados lá e tal. Como você vê? Porque nos últimos anos, eu posso falar que o primeiro ano, quem que foi o vencedor? Se eu não me engano,
Guga, né?
O Guga Alves. Depois, no ano seguinte, foi... Oi?
Foi o Alan no ano
seguinte. Foi o Alan.
Nimes lá.
É, isso, o Alan. E agora, por último, acho que no primeiro ano foi o Nagueva.
Isso, né? Que Nagueva, já que não era, mas isso. Não era nesse formato.
É, não era nesse formato. Aí entrou no formato de Keyword, né? Posicionando com o Guga, depois o Alan e agora você. Até onde eu sei, o Alan tirou bem um bom proveito. Ele recebeu propostas e tal, saiu, foi trampar, fez uns freelas e tal. Mesma coisa o Guga. É, meu, e aí? O que você tá pensando da vida?
Então, cara, é mesmo porque eu tava pensando até em trabalhar.
E você tem 14 anos, né? Essa é a parada, detalhe, né? O que você tá buscando pra tua vida?
Então, eu quero trabalhar com SEO mesmo. Não vou fazer medicina que nem o Alan foi fazer. E assim, eu tenho pouco tempo, né, pra me dedicar assim pra uma empresa, assim, sabe? Uhum. 8 horas, não dá, realmente não dá. Eu já, quando eu fazia freela de SEO, eu ficava meio que maluco porque não dava tempo e. Precisava ficar à noite, virar à noite fazendo ali. Mas eu pretendo agora ficar com meus blogs, AdSense. Se pintar alguma coisa legal, um freela aí, alguma coisa. Mas não ingressar mesmo numa empresa, num lugar que eu tenha ali que ficar tanto tempo assim, porque eu não tenho esse tempo. Uhum. E infelizmente a escola consome também, né?
Entendi.
Mata o tempo ali.
É. Izani, o que você tem a dizer aí pro garoto, futuro profissional dele? O que você recomenda pra ele? Meu?
Então, eu recomendo que ele continue com essa curiosidade, Vitor. Acho que isso aí que te levou lá em cima a vencer o desafio, querer aprender mais e mais. Nunca diga, eu sei bastante, eu venci o desafio da mestre, eu sei o suficiente. Você tem que aprender cada vez mais. A gente está aprendendo com você aqui agora, acredite. Todos nós, um profissional igual o Fábio, está aprendendo com você. Porque SEO, como eu disse anteriormente, entra muito criatividade também. Então, continue aprendendo, continue com essa humildade aí, que eu acho que é isso que vai te levar ainda, né, a passos maiores. Acho que você está completamente certo, você tem 14 anos ainda, você tem que concluir seus estudos, não é a hora de pensar em trabalho. É, a gente mora num país que, infelizmente, não é a realidade das pessoas poder se dedicar só aos estudos, muita gente tem que trabalhar cedo. Se você puder, aproveita todo esse tempo, estuda cada vez mais, que na hora que realmente você tiver o tempo para trabalhar e for a hora para trabalhar, você vai estar com o profissional cada vez mais completo. Bem legal, acho que isso vai ser bem importante na tua vida, ter vencido o desafio. E, bom, já que você quer trabalhar com os blogzinhos da AdSense, tá aí, ó, fica aberto aqui a vaguinha aqui na empresa. Pro dia que você quiser trabalhar, você vem trabalhar aqui com nós, com blogs de AdSense.
Ah, aí sim,
olha aí. Sim, emprego pelo Mestre Cash. Essa é inédita, vai pro currículo.
Cara, eu acho que assim, vou dar o meu palpite aqui. É, eu acho que muita gente quer dar palpite na sua vida, igual jogador, né? Igual tá Neymar da vida.
Jogador
tá,
de destaque, né?
É, tá saindo aí. Acho que o Ike pode falar, comentar isso aí também melhor até. Mas eu acho que você tem que pegar, aproveitar mesmo o momento. É, a gente não sabe se SEO vai ser SEO daqui uns 5 anos. É a hora que, sei lá, daqui uns 4 anos, a hora que você fizer 18, estiver pensando em facu, alguma coisa assim. É, acho que você tem que aproveitar tua inteligência agora, trabalhar mesmo nas tuas ideias de blog. ter parceiros mesmo, né? Às vezes você não pode trabalhar numa empresa, mas fazer parceria com os outros às vezes é possível. Acho que ideias como a do Zani, pô, vem aqui, o modelo dele é totalmente diferente de empresa. Não tô falando pra você ir trabalhar com o Zani, mas também não tô falando. Eu digo que eu admiro pra caramba o profissional que ele é. Se eu pudesse escolher uma empresa pra trabalhar fora, com certeza uma das opções aí seria que trabalhar com o Zani. Até tô pedindo a ele sempre, né? Falando, meu, eu vou em Curitiba passar uns 2 dias com vocês aí pra renovar as ideias e pensar por um ângulo diferente. E acho que esse é o papel quando eu converso com o Zani, ele me dá sempre um ângulo diferente das coisas. E eu particularmente gosto. Então acho que você tem que fortalecer essas parcerias que você conquistou aí no desafio, as pessoas que você conheceu, que te ajudaram naquele momento, e você agora também firmar essas parcerias, sabe? Olhar quem olhou por você ali no desafio, conversou, trocou uma ideia, te ensinou uma tática ou outra, volta para elas, passa feedback, passa suas ideias, troca também as experiências, porque acho que você só tem a ganhar, sabe? Então, parabéns mais uma vez, em nome da Mestre, em nome, né, da toda a comunidade SEO. Parabéns mesmo pela conquista. E você leu o e-mail que eu mandei hoje pro Andy e pro Dixon Jones, né? SEO Moz e Majestic. Você sabe o que eu escrevi lá, e aquilo lá eu reforço aqui, cara. O que você fez a diferença. Você ganhou de muita gente que tem muito tempo de mercado, que ganha muito mais do que você ganha e estudou muito menos do que você estudou pro desafio. Então, assim, você fez por merecer. Hoje eu digo para você que você fez por merecer. E para aqueles que não aproveitaram o que o pessoal fez, eu acho que o desafio tem dois lados da moeda. É importante também ressaltar que o desafio não serve só para você participar, mas também para você stalkear, vamos dizer assim, né? Eu acho que você tem que ser um pouco... pensar um pouco mais aberto. Às vezes você não tem tempo de participar, mas poxa, quem não teve tempo de abrir os backlinks lá do Vitor e ver por que ele tava na primeira posição, pelo amor de Deus, né? Então, pergunta aí no mercado, né? Pega os backlinks que ele fez, pega os backlinks do Mensagens Diárias, vê os diretórios que os caras trabalharam, vê as parcerias que eles trabalharam, dá uma sondada mesmo, porque foi isso que a gente fez internamente. A gente vai, monta o desafio, querendo ou não, e foi um despertar que eu falei pra galera interna, eu falei, meu, vamos, o que vocês estão fazendo com o desafio? Vocês não estão fazendo nada? Vocês não estão prestando atenção? Não, nem dá tempo de participar. Eu falei, meu, mas vocês viram os backlink dos caras? Já viram se tem alguma coisa nova que vocês nunca usaram? Aí se instalou, sabe? Então, assim, o desafio tem dois lados, do cara que participa e do cara que stalkeia. Você tem que escolher que lado que você é, mas se eu realmente pudesse escolher, sempre estaria ali no meio da presença da galera que estivesse participando. Eu acho que isso conta em qualquer currículo, em qualquer empresa que você for, Vitor, colocar lá, e precisar da assinatura do Fábio aí embaixo, que você foi o vencedor, você pode mandar o papel aí que eu assino pra você. Eu acho que você tem carta aberta em qualquer empresa do país, e com o maior prazer eu daria uma carta realmente atestando que você foi o vencedor e que não teve... Não tem como se fosse uma auditoria. Você fez por merecer, beleza?
Beleza, valeu.
Homem de poucas palavras, né, Ike?
Achei que ele ia fazer um discurso agora.
Eu falei bonito.
Vai mandar beijo.
Achei que ele ia chorar, né?
Achei que ele ia falar embargado. Ali. Você decepcionou todo mundo aqui. eu fiquei emocionado aqui, Victor. Pô,
Mas aí, Ike, então, meio que pra fechar, o que você tem a dizer aí pro Victor?
Eu acho assim, vocês falaram muito bem já, né? Eu ia só ressaltar mesmo essa capacidade dele, de toda essa variação de ações aí, né? E eu acho que enquanto vocês falam e enquanto ele falava também, me impressiona muito tanto conhecimento assim num garoto com 14 anos de idade que começou há 2 anos antes, entendeu? É uma coisa assim que é bem, bem curiosa. Eu acho que eu ainda não consegui, você fica um pouco assustado de certa forma com isso, mas como você falou bem, Fábio, acho que ele tem que aproveitar agora e sempre continuar nessa, já que ele já falou pra gente que o barco dele vai ser esse, então manter os estudos, aproveitar a juventude, que, né, tem mais tempo. Tudo bem, a escola toma tempo, mas a gente sabe que depois disso fica pior, então é hora dele pegar, aproveitar aí, surfar por cima da onda aí pra continuar nessa boa que ele pegou com a vitória no desafio. Então, exatamente. Não tenho muito a acrescentar, porque vocês dois já falaram muito bem. Vou passar as considerações finais de cada um pra gente encerrar, né, as despedidas aí. Vou começar com você, Vitor, como grande campeão. Se quiser deixar um abraço pra alguém, um recado, e se despedir agradecendo a sua presença aqui no MestreCast, agradecendo, né, e parabenizando você, aliás, mais uma vez, por ter conquistado aí esse desafio.
Eu que agradeço a participação aqui, foi uma honra para mim, e eu queria agradecer algumas pessoas aqui que me ajudaram com algumas coisas. Posso aí?
Claro, claro, essa é a hora.
Essa é a hora.
Queria agradecer ao Glaucio Cancion lá, que me passou algumas estratégias aí de link building e algumas on-pages também. O Net Dentista também, um cara lá, um pro blogger que viciado em AdSense lá, ele me deu bastante link e vários tweets assim, em perfis que ele gera assim, que tem bastante seguidores, que me ajudaram bastante também.
Esse cara aí um dia tem que aparecer aqui, né, Zani? Fica o convite aí pro Net Dentista aí aparecer aqui no MestreCast.
A gente tem que trazer ele pra um evento.
Entre em contato com a gente, que a gente nem sabe quem é você, mas a gente tá te stalkeando aí, mano. Então, mestrecast@mestresio.com.br, manda um e-mail aí, fala que você é o cara do Net Dentista e queremos trocar uma ideia.
Ele é muito gente boa, cara, eu converso com ele e ele não tem minhas palavras não, cara. Ele fala mesmo, ele entrega o jogo.
Olha aí.
Então te aguardamos aqui.
Agora mais ainda.
Desculpa ter te interrompido aí, Vitor.
Não, que isso. Eu queria agradecer também o Zani e o Paca que me ajudaram ali, me ajudaram quando eu tava começando com AdSense, me ensinaram bastante. Queria agradecer esses dois caras aí que...
De nada,
ajudaram muito aí, que grande parte vem deles também. Eles me ensinaram bastante, aprendi muito e aprendi a pensar também, mais além.
E você superou os... Como é que fala? Como é que diz? Quando o pupilo superou um mestre, né?
Ah, é, meu.
Não, ainda falta muito ainda. Queria agradecer também a Núbia Souza, que me deu uns footprints aí, que me ajudaram a ganhar os do follow aí no meio do caminho. Queria agradecer lá o Júnior Assis, que também me deu uns links bem legais lá em alguns sites dele. E queria agradecer também ao professor Bauru, um cara que eu conheci no Twitter lá. Ele tá começando com essa história de blog. E ele tem uma rede de blogs que ele começou, nem todos têm autoridade, mas ele me deu vários links em sidebar que também fizeram muita diferença. É isso aí.
Então tá. Zani, seu encerramento aí do MestreCast, obrigado mais uma vez por participar com a gente aqui.
Nada, obrigado a vocês por ter convidado aí, entre de supetão. Parabéns, Gamarra. Nossa, é uma honra. Eu fiquei muito feliz de você ter ganho, principalmente porque a gente já se conhecia, já conversava e tal, e eu sabia do teu potencial. Acho que pra mim não foi nenhuma surpresa você ter ganho. Eu acho que eu sabia que você tinha um potencial legal. É claro que tinha muita gente boa concorrendo. Queria dar os parabéns para todo mundo que participou do desafio da Mestre. Ter ganho ou não ter ganho é um aprendizado muito legal. Tá participando do desafio. Eu já participei em outras edições. Não ganhei, mas aprendi muito. Porque no Google é só o primeiro lugar é só um, né? Então, eu acho que não é questão de ganhar, mas sim aprender com isso. Então, essa eu acho que é a grande oportunidade do desafio. E parabéns para Mestre, porque uma coisa totalmente inovadora. Eu nem sei se isso tem em outros países e tal.
Não tem,
foi,
mano. Não tem
ideia
mais.
De vocês. Totalmente genial, muito legal. Você poder ver muita coisa, igual, né? Domínio com traço, ou ver o cara que fez só um post, igual mensagens diárias, e conseguiu se manter por um tempo, você vê muita coisa diferente, vê como ela funciona. Eu lembro de o Pablo Augusto ter comentado no Twitter que nem sempre para uma carry nova, algumas coisas vão funcionar para carries antigas. Eu acho que é bem válido o que ele falou, é legal, mas independente disso, eu acho que dá para tirar muita lição dali. Quem tem uma leitura bacana de SEO conseguiu aprender muita coisa com o desafio, e eu aprendo todo ano. Eu acho que a Mestre está de parabéns, e mais uma vez aí, parabéns, Gamarra. E até o ano que vem, né? Até o próximo desafio.
Aí. Fábio, como organizador aí, como...
Meu,
pra encerrar.
Primeiro eu queria dizer que eu Minha ideia era não ter feito o desafio no final do ano, né? Muita gente me perguntou ao longo do ano, vai ter o desafio, não vai ter o desafio. Em vários eventos que eu tive, o pessoal perguntava, pô, eu queria participar e tal. Eu tava meio desmotivado de fazer o desafio, o ano virou e tal. E num dia, acho que tem que agradecer mesmo aí, não sei se o Ike acompanhou, mas quem me pentelhou foi o Domício Neto, né, que trabalha com a gente. Falou, pô, Ricotinha, vamos fazer o desafio esse ano e tal, não sei o quê. O pessoal tá perguntando, cara, não sei o quê. Eu devo muito ao incentivo dele de ter aberto o desafio. Acho que o modelo é legal, acho que o modelo é aberto, né? Dane-se o Google, o que importa é que a gente aprenda. O Google tá aprendendo do jeito dele, a gente tem que aprender o nosso. Então, por isso que tem que sempre valer todo tipo de estratégia. O pessoal sempre me fala, pô, não pode valer domínio exato, não pode valer isso, não pode valer aquilo. Meu recado pra todo mundo é, meu, as regras já estão colocadas, as regras já funcionam. É assim que é o mundo real, quem pega o domínio exato na frente, pode ter mais chance, como pode não ter chance. Eu acho que, mais uma vez, estamos aí com prova que o domínio exato não ganhou, foi um domínio invertido. Então, meu, a desculpa que vocês têm, não é subestimando, não é falando mal, mas a desculpa já caiu. Então, assim, continuamos com Black Hat, continuamos com Grey Hat, continuamos com White Hat, continuamos com domínios exatos ou não exatos. A gente tem que abrir o leque para vocês surgirem com coisas novas. Então, se eu posso ser um facilitador de ideias, né, de vocês estão produzindo as ideias, eu só tô facilitando ou criando uma motivação para vocês, vai ser sempre um prazer. Espero chegar aí no quarto ano do mesmo modelo, né, no próximo ano aí, no finalzinho desse ano a gente lança um outro desafio. Como sempre, as empresas lá de fora ajudando, né? Um agradecimento especial a todos os patrocinadores, quem apoiou, né? Sempre vem apoiando o SEO Moss, o Randy. Eu sei que ele não vai acabar escutando o MestreCast, mas quem sabe um dia, né? Seja isso, seja possível. Dixon Jones da Majestic SEO, o pessoal da Link Online, né? O Lucas, o Marcelinho, o pessoal da Escola Dinheiro lá do Paulo Faustino, o Torriani do TSO, o Ricardo Brandão da LinkBiz, o Felipe Espina, né, que ofereceu um e-book de Facebook, o Denis Andrade, que também dá curso aqui em São Paulo, tem agência Mateada, o pessoal da 4Geeks, e é lá do Sul lá também, o Pedro Superti, né, amigo meu e do Zani, da Dynamo, todos que quiseram contribuir de alguma forma com alguma premiação e tal. O prêmio, a gente sabe que o prêmio é mais um incentivo, mais alguma coisa. Quero ver se no final desse ano a gente consegue coisas maiores ainda, para motivar mesmo as pessoas a tentarem crescer. E parabéns, Gamarra. Eu acho que o que vale, o que importa aí, pra mim, eu já ouvi algumas pessoas dizendo e falando, poxa, eu tenho medo aí de eu começar a ficar velho e vem um moleque novo aí e passa o meu conhecimento, né? Passa o que eu já adquiri, ou vai acabar comigo aí no mercado e tal, em termos de conhecimento. Eu acho que meu pensamento é um pouco diferente. Meu pensamento não é tão egoísta assim, não. Meu pensamento é assim, cara, hoje você, o seu trabalho me inspira a trabalhar melhor, a criar coisas melhores e quem sabe, se possível, aí a gente se conhecer melhor, trazer mais experiências, tanto da Mestre para você, quanto você para a gente aqui. Seria muito bacana. Então, obrigado aí por estar contribuindo. Um abraço para todo mundo que participou mesmo. Todo mundo nota 10, legal, mas principalmente para você, ô Vitor. Acho que pela tua idade, pela tua força de vontade, pelo jeito com que você pensa, acho que hoje eu posso falar que você me inspira a trabalhar melhor. Então, obrigado por ser uma motivação aí pro meu dia a dia. Eu posso falar do meu dia a dia. Pro meu dia a dia, você passa a ser uma inspiração, uma pessoa que eu vou sempre lembrar aí pela persistência, genialidade aí no desafio. Foi muito bacana. Desejo para você tudo de bom na carreira. E o que você puder precisar contar com a Mestre, com o Fábio, com o Ike, acho que a gente vai estar sempre à disposição, até mesmo com o Zani, que já tá te aliciando aí, mas o que você precisar da gente, tamo aí, beleza?
Eu que agradeço, velho. Beleza.
É isso aí, então, gente. Vamos encerrar esse MestreCast. Conhecemos um pouco mais o Vitor Gamarra, campeão do quarto desafio aí da Mestre SEO. A gente volta na semana que vem com mais um tema, mais um assunto, mais um programa. Obrigado aos ouvintes pela audiência sempre, né? O feedback sempre também. E surgiram temas aí, falem com a gente através do mestrecast@mestreseu.com.br. A gente se despede, um grande abraço, até a próxima e mais um MestreCast.